Entrevista.
Minha gente do Brasil, o Amazônia Brasileira vai conversar agora com o antropólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, Carlos Machado, sobre a etnologia indígena relacionada ao conceito de mãe. Muito bom dia, antropólogo Carlos Machado.
Bom dia.
Tudo bom com o senhor?
Tudo bem, é um prazer falar com vocês aí.
Prazer é todo nosso, Carlos Machado. Mas nós vamos falar aqui sobre a etnologia indígena, sobre o conceito de mãe. Primeiro, o que é etnologia, professor Carlos Machado?
Sim, vamos lá. Etnologia é uma área específica da antropologia que trabalha com povos tradicionais, vamos dizer assim.
Sim, perfeito. E o conceito de mãe é que todo mundo acha que... Não, mãe é aquela que dá a luz, é aquela que cria, ou vice-versa, a que dá a luz e cria, a outra que não deu a luz, mas criou, é mãe. Isso é para nós, brancos, negros, né? E no conceito indígena, difere muito? Como é que é ser mãe nas etnias indígenas?
Sim, isso é uma coisa que difere bastante, né? A gente costuma generalizar, para pensar um pouco... Né, entre assim, sociedades que chamamos de ocidentais e modernas, que inclui todos esses que você citou aí e outros mais, uhum. das sociedades que têm outras tradições, vamos dizer, outras referências culturais, como é o caso dos povos indígenas da América e da Amazônia, de um modo específico. Né? Então, uhum. no caso dos povos indígenas, hoje nós temos um grande antropólogo, que é o do Rio de Janeiro, o professor Eduardo Viveiros de Castro, que construiu uma das teorias mais fortes, assim, mais abrangentes, para podermos compreender um pouco essas generalizações, né, sem desmerecer as particularidades. Então, estou dizendo o seguinte, temos uma referência importante que a antropologia revela hoje, Sim. que é essa possível comparação entre esses povos, que chamamos, né, ameríndios, né, que aí envolve muito mais do que os povos da Amazônia, mas são os povos da América indígena, por oposição a esse ocidente moderno, ok? Então, essas generalizações, né, como você deve saber e os ouvintes também imaginam, elas precisam ser feitas, mas a gente não pode, né, esconder as particularidades, como, por exemplo, se falamos de Brasil, não podemos esquecer que dentro dessa ideia de Brasil existe uma grande infinidade de particularidades culturais, não é isso?
Sim, com certeza.
Então, assim, da mesma forma, a gente tem que considerar e pensar no caso dos povos indígenas. Quando falamos em indígenas, povos indígenas, a gente tem que reconhecer que, a despeito de uma possível generalização, a gente tem aí uma grande diversidade de particularidades culturais. Então, no que diz respeito a esse conceito específico aí de mãe, eu diria o seguinte, podemos generalizar, né, sempre guardando aí, né, o cuidado com as particularidades,
Sim.
que tem uma diferença quando a gente compara essa referência ou esse conceito assim, para o Ocidente moderno e pensa no caso dos povos indígenas. Então, por exemplo, de um modo geral, para os povos indígenas, vamos situar na Amazônia, né, a ideia de mãe, ela não está associada com a ideia da genitora.
Sim.
Né? Tem muitos casos, eu não vou citar aqui especificamente, mas tem muitos casos, por exemplo, em que aquela que concebe, que gesta uma
Sim.
criança,
Sim.
ela nem participa, vamos dizer assim, ela simplesmente... Ela carrega aquela criança, aquela semente que um especialista, um pajé, um xamã, coloca no ventre dela e ela gesta aquilo sem nenhuma participação. Okay? Então, isso vai configurando um monte de particularidades e diferenças que quando, por exemplo, nasce uma criança, o termo normalmente que a gente pode identificar, traduzindo assim para essa ideia de mãe, ele é aplicado não só para essa genitora, mas, por exemplo, para todas as irmãs, vamos dizer assim, dessa genitora. Né? Então, talvez essa seria uma possível generalização para essa noção, ok? Então, olha só, não tem essa... a ideia como nós temos de mãe, que é aquela que, né, que nos concebe, que nos gesta, né, e que é única, Para esses povos, né, ameríndios, essa ideia não se aplica. Né? Uhum. Para ele, o termo que aí, assim, é quase que em todos os casos, quando você pega nos povos a língua que eles falam, o termo mãe aplica-se a todas essas, por exemplo, irmãs, vamos dizer assim, que nós chamaríamos de tia. Né? Então, perfeito. A irmã da minha mãe é minha tia. Para um ameríndio, a irmã da mãe dele é mãe também, ok?
De maneira geral, como o senhor falou, não é generalizando totalmente, que tem diferenças entre etnias, que se a gente for falar aqui, a gente não para nunca. Tem história para muito tempo, não é, né, o Carlos Machado?
Correto.
É. Então, no linguajar dos brancos aqui, cada tia é considerada como mãe também. Não tem nenhuma supremacia da genitora, daquela que gerou o bebê, não é?
Não, isso é uma generalização que podemos fazer.
Uhum. Tá certo. E lá entre eles, existem classes sociais diferentes entre os indígenas, professor?
Então, mais uma vez, né, a gente pode generalizar também as coisas, guardando sempre as particularidades.
No geral, não.
No geral, podemos dizer que não. Né? Não existe essa ideia. Né? E uma coisa que, inclusive, choca muito os povos indígenas é essa nossa forma particular de estratificar a sociedade. Né? Então, sim, temos os ricos, temos os pobres, temos as classes sociais, enfim. E no caso desses povos, eles não costumam fazer isso.
Né? Sim.
Então, se tem comida, todos comem, se não tem, todos passam as necessidades, mas não tem essa diferença, né, que nós concebemos na nossa forma de organização social. De um modo geral, isso não acontece, não aparece.
Ah, perfeito. O que eu tive uma boa lição dos índios nos Jogos Mundiais Indígenas. Eu estava em Palmas, no Tocantins, e vi etnias dos mais variados lugares do Brasil e do mundo. E a gente via eles chegando no restaurante, e chegava 60, 80, eu estava almoçando e tal. E eu vi, era um respeito muito grande para com as crianças, e os idosos também tinham prioridade. Então eu achei até uma lição muito, muito bonita dos Xerente, né? Dos Javaés lá do Tocantins, e de outras etnias do Brasil também, do povo gavião também. Eu achei muito interessante, viu, professor?
De fato, isso também me chamou muita atenção enquanto eu fazia, por exemplo, pesquisa na Amazônia, essa relação, né, que eles têm de cuidado, né, com essas, né, com crianças, com os idosos. Isso é realmente uma coisa que me chama muita atenção. Outra coisa também que é curioso observar,
sim,
essa relação que você está observando aí, né, com a alimentação. Né? Eles têm sempre uma cautela muito grande. Essa coisa da alimentação é muito importante para a construção das próprias relações sociais entre a maioria desses povos. Né?
Sim.
Né? Tem teorias, inclusive, fortes na antropologia hoje, né, que apontam, inclusive, para a construção das relações do parentesco pautadas pelas trocas de substâncias, né? Trocas de comensalidades, como a gente chama. Né? Então, por exemplo, se você nasce, né, em uma, sei lá, em uma, vamos chamar assim, uma aldeia, uma comunidade, como hoje é mais comumente chamado, nesses aglomerados, você nasce numa comunidade e você vai viver, né, numa outra comunidade muito distante, né, na medida em que você vai trocando substâncias, se alimentando e convivendo com aqueles povos daquela outra comunidade, isso estreita relações a ponto de notarmos, inclusive, esses laços que chamamos do parentesco serem instituídos. Né? Isso é muito curioso e interessante. Né? Que é mais uma forma da gente, inclusive, perceber essa distinção. O antropólogo Eduardo Vieira de Castro, que eu que referi aqui no começo da nossa conversa, ele então, tem hoje uma das teorias mais fortes para a gente pensar esses povos indígenas. E ele aponta uma série de demonstrações, na verdade, ele faz demonstrações de como que esses povos, eles constroem as suas referências de mundo, classificam seus mundos, enfim, estabelecem as suas relações de um modo quase que literalmente oposto ao modo como nós, aí, os ocidentais modernos, fazemos, certo? Então, só para tomar um exemplo aqui, eu estava falando do parentesco,
sim,
né? Nós concebemos essas relações da seguinte forma. quando nascemos, temos então o nosso pai, nossa mãe, né, estamos falando de mãe, e são únicos, né, uhum. temos nossos irmãos, temos os nossos parentes, que chamamos de consanguíneos, e essas relações estabelecem, né, o parentesco entre nós. Né, e nós primamos por essas relações de um modo, vamos dizer assim, fundamental. Né. Quando a gente volta para o caso dos povos indígenas, essas relações são invertidas. Né, ou seja, o parentesco, como nós chamamos, e nós, por exemplo, nós nascemos e já temos todos os nossos parentes, né, construídos, né, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, etc.
Sim.
No caso dos povos indígenas, essas relações, elas são construídas. Né? Então, como eu estava dizendo, se uma pessoa nasce numa comunidade e vai viver numa outra, ela constrói as suas relações naquela outra a ponto de apontar para essas relações que chamamos do parentesco, né? Então, aí, enfim, a teoria, eu não quero complicar muito aqui a nossa conversa, estou tentando ser o mais claro possível, mas, como eu estou dizendo, dizendo, né, com a teoria e as demonstrações do professor Eduardo Vieira de Castro, né, se nós, né, organizamos a nossa vida social pautados pelas relações da consanguinidade, esses povos organizam a deles passando por outras relações que não são da consanguinidade. A gente diz, são as relações de afinidade, né?
Perfeito. Ó, doutor Carlos Machado, para que nós possamos encerrar, o senhor poderia citar algum outro tipo de curiosidade relacionada a conceitos indígenas?
Ah, eu poderia citar muitas curiosidades, né? Mas, assim, para ficar com uma só, dado o nosso curto tempo aí, uma curiosidade que chama muito a atenção da antropologia e das pessoas que se aproximam desses povos é essa relação, né, que eles estabelecem com o que chamamos de natureza. Entendeu? Então, os povos indígenas, né, eles têm uma relação que chamamos assim de continuidade com esse mundo que nós separamos da natureza. Né? Então, nós pensamos e sabemos que, ó, nós somos os humanos, né? E, para além dos humanos, existe aí a natureza com todos os seres que habitam ou que ocupam essa natureza, e nós nos diferenciamos desses seres porque somos humanos, temos alma, temos cultura, enquanto essa natureza está aí, inclusive, à nossa disposição. Esses povos indígenas, eles têm uma relação de continuidade. Eles não se diferenciam nem um pouco de uma planta, em termos de, né, superioridade ou inferioridade, de uma planta, de uma onça, de uma anta, de um peixe. Né? Então, uhum. A curiosidade é o seguinte, quando a gente olha para o que eles dizem sobre a origem do mundo e a criação das coisas todas, mais uma vez, a gente percebe uma inversão com a nossa concepção. Né? Nós temos a concepção de que, né, se formos, né, pelo lado da ciência, a evolução, né? Então tudo começa com, né, uma grande, né, massa cósmica que vai se transformando e concebendo a vida, e ela vai se transformando, etc., né? Até chegarmos, tem aquela clássica figurinha, né, que mostra a evolução uhum. né, dos primatos superiores, aonde saímos, né, até chegarmos ao Homo sapiens, né, aquela sequência, né, dos primatos superiores com as mãos no chão, vão levantando e chega até na nossa condição hoje.
Perfeito.
Para os povos indígenas, só para encerrar, a diferença é o seguinte. No começo, na origem, todos eram humanos iguais. Então, esses que hoje chamamos de animais, né, eles estão nessa condição, eventualmente por ter cometido algum erro
algum
com relação
pecado.
Ao Criador. E aí eles, né, então, assim, né, na origem, todos somos iguais, entendeu? Isso é uma curiosidade que talvez valha a pena destacar.
Perfeito. Eu quero agradecer muito ao senhor, viu, doutor Carlos Machado, antropólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, desejar um excelente dia para o senhor aí. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, eu que agradeço aí. Um bom dia para você e todos os ouvintes da rádio também.
Obrigado. Bom dia.